Paraná em Rede está de volta.
A pandemia do novo coronavírus não fez outras doenças desaparecerem. A médica pediatra Lucy Pfeiffer reforça a importância dos pais levarem os filhos às consultas e não descuidarem da carteira de vacinação.
Pequenas conversas.
Olá, que bom que vocês estão com a gente numa nova coluna Pequenas Conversas. E gostaria de convidar vocês todos a pensar um pouquinho e rever os cuidados que estão tendo nas prevenções de doenças nesse tempo de isolamento. O que tem se notado é que desde o tempo que começou a pandemia pelo Covid, muitas pessoas, muitos adultos, muitas crianças deixaram de ser levadas às unidades de saúde, mesmo em situações de emergência, o que é um risco. É claro, não devemos ir ou procurar médicos e situações de hospitais ou pronto atendimento se temos problemas que podem ser deixados para depois, que nós chamamos dos problemas eletivos de tratamento, como cirurgias que podem ser adiadas, cirurgias estéticas, problemas de saúde que podem ser tratados em casa, como uma febre baixa ou um resfriado comum. Mas frente a sinais e sintomas de doenças mais graves, como a febre persistente na infância, uma tosse que mostra ter secreção, ou outras doenças como as diarreias, os vômitos, essa criança precisa ser examinada. E aí, o pediatra, uma unidade de saúde, não os centros de emergência para a Covid, mas os centros que ainda continuam funcionando no atendimento a crianças e adolescentes, precisam ser procurados. Da mesma forma, as vacinas, nossa melhor prevenção de doenças na infância e na adolescência. Também o adolescente tem um calendário vacinal a ser respeitado. Então, verifiquem a carteira de saúde dos seus filhos. Verifiquem se não existem vacinas em atraso. E se existirem, é preciso levá-las ao posto. Vocês podem se informar primeiro, saber o horário que tem menos movimento, saber da vacina se ela está disponível e depois levar seus filhos até lá. As vacinas são importantes. A pandemia do Covid não fez desaparecer as outras doenças. Elas continuam existentes e nós precisamos tratar das que são passíveis de deixar alguma sequela ou mesmo que são de maior gravidade, e as vacinas precisam ser dadas na data certa. Então, olhem para suas crianças, olhem para seus adolescentes, procurem a carteira de vacina e vejam se não é hora de voltar à unidade de saúde para colocar tudo isso em dia e não correr o risco de alguma outra doença. Agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O quadro Fala Doutor de hoje traz um alerta aos pais de bebês que estão no primeiro e segundo mês de vida. É nessa época que uma condição ligada ao estômago pode aparecer e causar distúrbios alimentares graves e que pode confundir até mesmo a equipe médica. Um assunto bastante delicado e que merece a atenção dos pais. Acompanhe.
Fala Doutor.
Uma condição bastante grave, já que impede o bebê de se alimentar direito, é a estenose hipertrófica de piloro. A condição é relativamente comum e pode ser confundida com um refluxo simples, mas precisa ser tratada adequadamente para evitar problemas maiores. É sobre esse assunto que eu converso hoje com a cirurgiã pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Karen Schultz, no quadro Fala Doutor. Doutora, estenose hipertrófica de piloro. O nome é complicado, né? E a situação que ela provoca também. O que é realmente essa condição e o que acontece?
Então, essa condição é um problema no finalzinho do estômago dos bebês, onde um músculo que todo mundo tem, chamado piloro, ele acaba ficando muito espessado. Então, como ele fica muito espessado, muito grosso, ele impede o esvaziamento do estômago, fazendo com que um conteúdo do que o neném mamou fique dentro do estômago e acabe vomitando. Isso é estenose hipertrófica de piloro.
Em que idade que ela aparece? Tem como evitar?
Não tem como evitar, não tem uma causa específica, não é nada, nenhum remédio que o bebê tomou, que a mãe tomou, nenhum alimento que consumiu. É uma coisa que simplesmente acontece. Vai acontecer mais ou menos em 1 em cada 1000 bebezinhos. Ela é mais comum nos meninos, 4 meninos para cada menina. E ela vai acontecer mais ou menos no finalzinho do primeiro mês. Então ela acontece entre 3 e 8 semanas de vida do recém-nascido.
E o que os pais devem ficar atento para evitar um diagnóstico errado? A gente acompanhou um caso, né, doutora, que o diagnóstico foi de refluxo, a mãe levou a criança várias vezes, né, ao médico e a situação foi se agravando. Tem algum sintoma aí que é mais importante comentar com a equipe médica para evitar que isso aconteça?
Então, o sintoma básico são os vômitos. Então, como o canalzinho no final do estômago está ficando cada vez mais espesso e fechado, o nenê fica vomitando. Então, aquela criança que vomita, às vezes vomita uma vez, começa a vomitar 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, é um sinal de alerta, então aumento da frequência dos episódios de vômito. E também um bebê que mama e não está bem. Então, aquele bebê que está mamando e vomita, e você vê que a criança está sempre irritada, não está ganhando peso, não está desenvolvendo adequadamente, é um sinal de alerta que não é um refluxo simples, que tem mais alguma coisa que precisa ser investigada.
E além de provocar aí um possível quadro de desnutrição, né, tem outras consequências?
Então, assim, esses vômitos, eles vão ser ricos em conteúdo gástrico. Então, tudo que está no estômago não consegue passar para frente. Aí, o que acontece? Essas crianças, quando elas vomitam, elas acabam perdendo muito do ácido do suco gástrico. Perdem tanto que chega a fazer alteração no sangue. Então, quando você vai fazer um exame de sangue nessas criancinhas, você encontra uma alteração chamada alcalose metabólica, que é uma coisa bastante grave, que pode inclusive fazer a criança parar de respirar e levar ao óbito, se não for corrigida. Então é outra coisa que precisa ser vista nesses quadros. Então é desnutrição, desidratação e alcalose metabólica.
Certo, doutora. E se não for tratada aí de forma adequada, né? Isso pode até mesmo precisar de uma cirurgia, isso, doutora?
O tratamento da estenose hipertrófica de piloro, então, primeiro de tudo, você tem que fazer o diagnóstico, confirmar, ver se não é um refluxo, confirmar que tem essa estenose. Como que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito palpando a barriguinha do neném, então, examinando a barriguinha e sentindo essa bolinha espessada. Não é uma coisa fácil, não é fácil de fazer, passar no exame físico isso, mas pode acontecer. E a forma mais precisa é fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia vai ver essa porção ali que da musculatura está dilatada, vai fazer as medidas para ver o tamanho que está, para indicar. Se você confirmar um diagnóstico de estenose hipertrófica de piloro, o tratamento é a cirurgia.
Sempre vai ter cirurgia, então?
Sempre vai ter cirurgia. Mas o mais importante que é a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, é corrigir aquele distúrbio metabólico. Então você tem que saber que o bebezinho tem um distúrbio metabólico e corrigir. Repor sorinho, hidratar ele, se precisar repor potássio, antes de fazer a cirurgia, senão ela pode ser perigosa.
E no pós-operatório, doutora, quais são os cuidados?
Então, assim, geralmente, se for tudo bem a cirurgia, o nome da cirurgia é pilonomiotomia. É um nome complicado, mas é uma cirurgia, basicamente, que você vai abrir esse músculo que está obstruidinho ali do estômago, tá? Se for tudo bem na cirurgia, não tiver nenhum sinal de complicação, o bebezinho normalmente começa a mamar logo depois. 4, 6 horas depois da cirurgia, ele já começa a mamar. Às vezes ele tem alguns episódios de vômito, mas em geral, quando não tem nenhuma complicação na cirurgia, os bebês vão bem, começam a mamar, logo depois já estão se alimentando e 1 e 2 dias já estão liberados de alta para casa. Tá? Não é uma condição que a tendência é voltar, a tendência é resolver depois da cirurgia, e o desenvolvimento depois disso da criança vai ser normal, alimentação normal, vida normal.
Doutora, tem outras situações que os pais devem ficar atentos, ter outros cuidados ali para evitar situações similares ou que tem a ver com o estômago das crianças?
Pegar sempre a orientação do médico, de um pediatra, uma amamentação, orientações sobre a amamentação, preferir o aleitamento materno e principalmente cuidar os cuidados, então amamentar na frequência indicada, que é livre demanda, cuidar com a posição depois que amamentou, para a criança ficar de pezinho, para ela poder regurgitar, para não fazer broncoaspiração, mas os cuidados básicos. E como eu falei antes, não é uma condição prevenível, é uma coisa que simplesmente vai acontecer em 1 para 1000 bebês.
Nem tem a ver com uma questão genética, por exemplo, que é se os pais tiverem tido algo assim, quando foram bebês, as crianças podem ter também?
Familiar, um irmãozinho ou outro ter, mas a maioria dos casos nunca teve na família e não necessariamente vai repetir na próxima geração.
Certo, doutora. E tem aí alguma dica para cuidados com a alimentação dos bebês que faça com que eles estejam mais saudáveis?
O alimento preferido para os bebês nessa idade, o alimento preferencial é o leite materno. Então, sempre que possível, manter a amamentação e, caso não seja disponível ou tenha algum impedimento, usar a fórmula indicada pelo seu pediatra.
Doutora, e qual o recado final a senhora deixa para os pais em relação a essa condição que falamos hoje aqui no quadro Fala Doutor?
Realmente, é uma coisa que é relativamente comum e que a maioria da população não sabe. Então, a mensagem final é ficar de olho. Se o bebezinho está vomitando, aquele bebê que vomita, mas ganha peso e está indo bem, não vomita tantas vezes, é uma coisa para se observar. Mas a criança que está vomitando cada vez mais, está tendo dificuldade para ganhar peso, não está indo bem, procure um médico para fazer um diagnóstico correto e um tratamento adequado da sua criança.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a cirurgiã pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Karen Schultz, sobre a estenose hipertrófica de piloro, uma condição que pode ser confundida com um refluxo.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai chegando ao fim. Uma excelente semana para você. Te espero amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.